propagação de fake news preocupa os poderes e as instituições da República às vésperas de um ano eleitoral. Para falar sobre esse assunto, o Rádio Opinião de hoje recebe o secretário de Estado de Comunicação, Ricardo Capelli. Bom dia, secretário, seja bem-vindo aqui ao Rádio Opinião.
Bom dia, Roberto. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Universidade. É um prazer falar com vocês.
Maravilha, maravilha, secretário. Bom, vamos falar aqui sobre esse assunto de fake news, né? A gente já falou, conversou diversas vezes aqui sobre essas questões mais acadêmicas relacionadas a fake news. Vamos abordar aqui com o senhor agora a questão mais política, né? Estamos vivendo aí um momento complicado, mas ao mesmo tempo de combate, né? As fake news e também coisas que envolvem as fake news, né? Que não são apenas as fake news, tem uma série de ataques aí às instituições, né? Que estão acontecendo, mas está sendo combatido, né? Enfim, está tendo investigação, tem aí o fechamento de perfis, de canais de YouTube, né? Isso tudo sendo encarado aí como um ataque à liberdade de expressão e esse contra-ataque, portanto, através das instituições, né? Que são democráticas acima de tudo. O senhor está vendo um ambiente positivo para que ano que vem a gente tenha uma eleição diferente da última eleição, aliás, da eleição para o executivo, né? Que foi em 2018?
Olha, a questão das fake news, ela extrapola bastante a disputa política eleitoral, né? A questão das fake news, ela é uma ameaça, as fake news são uma ameaça à democracia, são uma ameaça à vida das pessoas. Veja você que a gente, nesse momento ainda de enfrentamento da pandemia, enfrenta dois vírus. A gente enfrenta o vírus, o coronavírus, o Covid-19, e enfrenta também o vírus da desinformação e mais, o vírus da mentira. Veja você que muita gente teve receio de tomar a vacina no início em função de fake news espalhadas que davam conta de que diziam que a vacina era uma vacina que ia fazer mal às pessoas. Teve gente dizendo que quem tomasse a vacina podia virar jacaré. Então, as fake news são uma distorção grave da realidade. São as famosas mentiras, novas mentiras do século XXI, que afetam não só a disputa política, mas afetam também questões elementares da vida em sociedade. Quer dizer, nesse momento afetam questões de saúde pública que podem matar as pessoas. Então, fake news não só é uma grave ameaça à democracia, como também ela é uma ameaça à vida em sociedade, porque ela faz com que temas fundamentais como a saúde pública, como o enfrentamento à pandemia, sejam distorcidos por pessoas que resolveram voltar a uma era inimaginável, voltar a uma era pré-iluminista. Pessoas que resolveram fazer do obscurantismo, do combate à ciência, e é muito importante falar isso numa rádio universitária, no combate à ciência, uma bandeira. Quer dizer, a luta hoje contra as fake news não é uma luta de um campo político, de uma visão política, uma disputa de uma visão política com outra. Aqui é um debate entre civilização e barbárie. É um debate que demarca muito bem quem está do lado da democracia, quem está do lado da ciência, quem está do lado de tudo aquilo que a humanidade conquistou, com todas as suas conquistas civilizatórias, e quem está do lado da barbárie, quem espalha fake news que matam pessoas. Porque fake news contra a vacina mata. Então, esse é um debate muito importante, e é um debate que a gente só consegue avançar nele em conjunto com a sociedade toda combatendo essas fake news.
Secretário, inclusive esse é um problema que está sendo enfrentado lá nos Estados Unidos, né, em relação à Covid-19, os grupos antivacina, né, enfim, que estão dificultando um pouco o trabalho por lá e está resultando em morte também. Pessoas que não foram vacinadas por conta aí de acreditarem nesse tipo de informação, né, que contraria totalmente a ciência, décadas aí de pesquisas, né. O Brasil também ele tem uma expertise nessas questões relacionadas à vacinação, né, através dos nossos institutos, que não vem sendo valorizados aí há algum tempo, e enfim, não tivemos aí uma resposta, né, que poderemos ter dado, né, cientificamente. O Brasil também é um polo dessas pesquisas, né. Enfim, secretário, essa interpretação alternativa de alguns artigos constitucionais, não é isso? Eles seguem a mesma linha das fake news, né, e tendem aí a tumultuar, digamos assim, esse processo que vai acontecer ano que vem, o processo eleitoral. Com a sua interpretação sobre essas questões, enfim, o Supremo também está fazendo um combate neste momento a esses aspectos, né? Inclusive tem uma reunião hoje entre os governadores, né, para falar sobre democracia e uma série de coisas, uma série de reações também a vários desses pontos, desses aspectos. O governador Flávio Dino vai participar hoje, não vai?
Sim, essa é uma questão muito importante. O STF tomou uma atitude fundamental, corajosa, imprescindível, ao abrir um inquérito para apurar a origem e os financiadores dessas fake news que tentam desmoralizar as instituições e, com isso, solapar pilares fundamentais da democracia brasileira. Não é possível que em pleno século XXI, forças obscuras, forças que não aparecem, quer dizer, quem é que financia essas fake news? Ninguém sabe. Quer dizer, e são iniciativas com o objetivo de quê? De desestabilizar a democracia brasileira. Quer dizer, as fake news e todas essas mentiras envolvendo membros do Supremo Tribunal Federal, envolvendo os governadores, elas buscam também desvirtuar o debate que interessa à população brasileira. Nesse momento, a população, a pessoa que nos ouve agora, que está indo trabalhar, que está indo estudar nesse momento, as pessoas estão preocupadas, na verdade, com o preço da gasolina, que já está batendo R$7 no Brasil. As pessoas estão preocupadas com o preço do gás de cozinha, que está custando entre R$100 e R$120 no Brasil. Tem gente voltando a cozinhar com lenha, porque não consegue comprar o gás de cozinha. As pessoas estão preocupadas com o preço dos alimentos, que não param de subir. Então, as pessoas estão preocupadas com a vida real, com o desemprego. A pandemia trouxe um problema sanitário, não só um problema sanitário, mas trouxe também um problema econômico, que nós precisamos enfrentar. Aqui no Maranhão, nós estamos enfrentando. O governador lançou o auxílio, hoje começa uma nova etapa do auxílio combustível. É uma ajuda financeira que nós estamos dando para os motoristas de táxi, para os motoristas de aplicativo, para os mototaxistas e para os motoristas de transporte alternativo. Aqui no Maranhão, o governo do estado está dando vale gás para 120 mil famílias do Bolsa Família. Então, nós precisamos ter governo, e o governo federal precisa se preocupar com a vida real das pessoas, que é o emprego, que é a questão do preço dos combustíveis. Ele espalha fake news, veja você, dizendo que o preço dos combustíveis é responsabilidade dos governadores. Isso é uma mentira oficial, patrocinada pelo governo federal. O problema do preço dos combustíveis é que o presidente da República resolveu dolarizar a gasolina. E aí, quando o dólar varia, quando existe variação do dólar no mercado internacional, variação dos preços dos combustíveis no mercado internacional e variação do dólar, o preço da gasolina sobe. Isso é um absurdo o que está acontecendo no Brasil. E incompetente, incapaz de enfrentar esses problemas, o presidente da República busca o quê? Desestabilizar a democracia brasileira, desestabilizar as instituições. Essa é uma tentativa de fugir do debate real da sociedade brasileira. O debate da sociedade brasileira hoje é vacina no braço, e comida na mesa. É isso que a sociedade espera. É mais vacina, avançar na vacinação, para a gente poder retomar as atividades econômicas plenamente no Brasil, para que a economia possa voltar a gerar empregos e que nesse processo de transição o governo possa auxiliar aqueles que mais precisam. Aqui no Maranhão nós fizemos auxílio combustível, nós fizemos auxílio vale gás, nós fizemos auxílio para as pessoas que trabalham com eventos, que ficaram quanto tempo nós ficamos sem eventos. Então são uma série de iniciativas para ajudar as pessoas que mais precisam. O que que o governo federal está fazendo para ajudar as pessoas que mais precisam? Quer dizer, está procurando pela incapacidade de apresentar respostas para os problemas reais, fica criando uma série de fake news, uma série de tentativas de, com essas mentiras, desestabilizar a democracia brasileira. Os governadores se reúnem para defender o Supremo Tribunal Federal. Os governadores se reúnem para defender a democracia brasileira, que é constantemente ameaçada e atacada por quem não consegue, por incompetência, enfrentar os problemas reais do povo.
Secretário, para a gente finalizar, essa questão também das Forças Armadas aí, ter algumas interpretações no que diz respeito a ser um poder moderador, né? A gente sabe que constitucionalmente isso aí não é essa coisa como vem sendo divulgada por alguns setores, não é isso? De ser um poder moderador, o Supremo também, que é o interpretador, o guardião da Constituição, vem falando sobre isso também, né? Tentando desmistificar esse aspecto, essa informação que seria uma interpretação também alternativa da própria Constituição em definir, no caso aí, teria definido, né, pelo menos nesse pensamento, de que as Forças Armadas é um poder moderador, e que a gente vem observando aí algumas tentativas, digamos, de insinuações, melhor dizendo, de uma Força Armada conjunta aí com o governo, para que futuramente tenhamos aí alguma coisa relacionada a alguma desestabilização. Esse aspecto também, ele não está pacificado. Qual a expectativa também para que esse aspecto seja pacificado, para que no ano que vem tenhamos aí uma eleição, digamos, mais sem a possibilidade de qualquer tipo de manifestação anormal?
Olha, a Constituição brasileira, ela é clara. Existem três poderes: o poder judiciário, o poder legislativo e o poder executivo. Não existe um quarto poder moderador. Isso não existe, isso é uma fantasia que, volto a dizer, é levantada pelo presidente da República, incapaz de resolver os problemas reais. Veja você que vai ao mercado, você que está agora no carro nos ouvindo, você sabe quanto era a gasolina antes desse governo e quanto está a gasolina agora. Ele fala muito de ICMS, que é outra fake news. ICMS sempre existiu. Por que que agora o preço da gasolina está batendo R$7 no Brasil? É por causa do ICMS dos governadores? É fake news, isso é mentira. Está acontecendo isso porque a Petrobras resolveu indexar o preço dos combustíveis ao mercado internacional. Na prática, dolarizou o preço dos combustíveis. Isso é uma irresponsabilidade. Isso é uma forma de mostrar o total descompromisso que esse governo tem com o Brasil. Então, essa tentativa de querer agora empurrar os militares para uma aventura golpista é, na verdade, uma forma de tentar fugir dos problemas reais. O problema real não é golpe militar. Isso aí é delírio na cabeça de quem não consegue resolver os problemas reais. Quais são os problemas reais da sociedade brasileira nesse momento? O problema real do povo é, primeiro, todo mundo precisa tomar a segunda dose da vacina. As pessoas precisam tomar a segunda dose da vacina para que a gente possa retomar todas as atividades com o máximo de segurança. Nós já estamos aqui no Maranhão retomando as aulas na rede estadual, em modelo híbrido, conversando com os diretores, com os professores, com a comunidade escolar como um todo, com os pais de alunos, com o máximo de segurança, com prudência. Nós precisamos rapidamente retomar a atividade econômica plenamente no país, para voltar a gerar empregos. O presidente da República gosta muito de falar dos Estados Unidos, ter os Estados Unidos como referência. Pois bem, nos Estados Unidos, o último pacote deles para tirar o país da crise provocada pela pandemia foi um pacote de US$1 trilhão, dinheiro público investido para retomar os empregos. E qual é o investimento que o governo federal está fazendo no Brasil para retomar os empregos, para gerar empregos? Zero. Então, ao invés de discutir os problemas reais da sociedade, que é o quê? Que é a saúde pública, que é o emprego, que é o investimento para retomar a atividade econômica e gerar empregos, ajudar quem mais precisa nesse momento, o governo federal fica inventando delírios autoritários, golpistas, para tentar desestabilizar a democracia. Isso é gravíssimo, mas eu tenho absoluta convicção de que isso não vai prosperar. Primeiro, porque não cabe mais, no mundo do século XXI, uma lógica golpista. Segundo, porque eu tenho certeza que os militares brasileiros não vão, os generais das Forças Armadas Brasileiras não vão embarcar numa aventura golpista de um capitão que perdeu completamente a noção da realidade no Brasil. Então, eu estou muito, a sociedade como um todo, muito preocupada com o que está acontecendo, mas muito confiante que a gente vai sair desse momento difícil. A gente sai desse momento difícil unindo as forças democráticas para recolocar o Brasil no caminho do desenvolvimento com justiça social. E a gente quebra essa história, enfrenta e desconstrói a questão das fake news, unindo a sociedade, e aí me permita, principalmente os meios de comunicação, que tem uma responsabilidade muito grande. Não só os meios de comunicação, mas também a sociedade. Quer dizer, você que está nos ouvindo, você quando recebe alguma coisa na sua rede social, no seu WhatsApp, antes de compartilhar, é fundamental que você cheque a veracidade daquilo que você está recebendo. Como é que você faz isso? Principalmente procurando, antes de botar para frente qualquer notícia, verificar se ela está sendo comentada ou veiculada nos veículos de comunicação, nas rádios, como a Rádio Universidade, porque se é um fato, se aquilo é uma verdade, com certeza o veículo de comunicação vai comentar. Agora, se não apareceu em nenhum jornal, se não apareceu em nenhuma televisão, se não apareceu em nenhuma rádio, se você foi nos principais sites e agências de notícias, isso não está lá, cuidado. Isso pode ser uma fake news e você, sem estar, sem saber, pode acabar fazendo parte de uma cadeia que espalha notícias falsas. Então, nesse momento, o mais importante é o quê? É a gente se preocupar com aquilo que interessa, que é a saúde, que é o emprego, combater mentiras que tentam desestabilizar a democracia brasileira. Essa é a nossa missão nesse momento, fortalecer as instituições, fortalecer o STF, fortalecer o poder legislativo, para que a gente não corra o risco de nenhum retrocesso democrático no Brasil.
Tomara que isso aconteça, secretário. Eu acabei de conversar aqui com o secretário de Estado de Comunicação, Ricardo Capelli. Secretário, muito obrigado.
Obrigado, Alberto. Um prazer falar com vocês.
Maravilha.